Bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje, recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o prefeito de Guaraci, Francisco de Solis. Ele é o nosso convidado, avalia seu ciclo político como gestor do município. De Solis contabiliza 3 mandatos, está chegando ao final do seu 3º mandato, e quando apoiou o seu hoje adversário Albérico Rocha, também teve êxito eleitoral. Dá para dizer, do ponto de vista administrativo, que é o fim de um ciclo importante na história do município. O gestor avalia esse ciclo, fala de seu futuro político, diz o que espera da gestão Zeinha Torres, responde aos ouvintes. Você já pode fazer sua pergunta pelo 3838-1213, pela internet no www.radiopageu.com.br ou também pelo zap da Pageu, que é o 996580554. Quero agradecer o De Solis pela presença aqui nos nossos estúdios, nesse que é o seu último debate como gestor do município aqui na PAGEU. De Solis, eu gostaria inicialmente de avaliar, né, essa reta final de mandato, porque depois do processo eleitoral, Guaraci vive um momento de transição. Eu li algumas notícias que preocupam os gestores atuais e os novos, e algumas notícias positivas também, como essa da multa da repatriação, que inclusive, depois do entendimento preliminar que chegaria no início do ano que vem, indicação de que deve estar chegando daqui a 3 dias na conta das prefeituras, no finalzinho desses mandatos. Está facilitando sua transição do ponto de vista fiscal, administrativo, ou independente disso, já havia um controle financeiro que lhe permitiria entregar a prefeitura sem maiores problemas para o seu sucessor? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Especialmente, muito bom dia ao pessoal lá de Guaraci, que nos escuta nesse momento. Eu quero cumprimentar a sua equipe aqui no estúdio e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, respondendo às indagações do seu programa e dos ouvintes da Rádio Pajeú. Começando pela repatriação. Isso, na realidade, é uma verba que os municípios têm direito desde o mês de outubro. O governo federal empurrou com a barriga até o final do exercício, dificultando tremendamente a execução das gestões municipais, haja vista que esse recurso ou não vai ser gasto, ou vai ser gasto atabalhoadamente, sem o planejamento que os municípios precisariam fazer para gastá-lo. Da nossa parte, eu devo dizer, Nil Júnior, que nós fizemos um planejamento para tentar zerar nossas contas, independente desse recurso de repatriação. Porque esse recurso de repatriação vai beneficiar exatamente aqueles gestores que têm débitos, digamos assim, impagáveis no dia 30, e que eles vão poder fazer transferência bancária para saldar esses débitos. No caso de Guaraci, nós já havíamos equacionado relativamente às nossas dívidas, fizemos os cortes necessários para fechamento. Então, eu devo dizer que uma medida como essa que o governo federal tomou beneficia mais os gestores que estavam em dificuldade do que aqueles gestores que procuraram cumprir realmente o seu desempenho fiscal.
Então, eu posso entender que o senhor não vai mexer nesse dinheiro, ou vai usar muito pouco, e isso vai ficar mesmo para o Zeinha aproveitar aí nas contas da prefeitura?
A nossa equipe da Secretaria de Finanças e de Contabilidade está levantando todas as nossas necessidades, as nossas possibilidades. O que eu devo dizer é que não vou fazer loucura com esse recurso. Ele vai ser corretamente aplicado naquilo que nós tivermos que aplicar, e se não houver em que aplicar, logicamente, esse recurso ficará para a gestão futura. Uma coisa eu posso afirmar ao povo de Guaraci: eu não farei uma festa com esse recurso da repatriação, como nunca fizemos festa com dinheiro público em época alguma das nossas administrações.
Deixa eu aproveitar, pegando a deixa, a gente começa já falando um pouco de transição. Eu tive um contato com o prefeito eleito Zeinha, eu já estava falando sobre isso agora há pouco. Eu fui convidado por ele para uma reunião, uma conversa rápida, onde ele anunciava a limpeza da barragem do Rosário, o mutirão que pretende fazer, e levaria uma equipe do Denox, que de fato foi ao Rosário no dia seguinte a conversa que ele teve comigo, conversou também com outras pessoas da imprensa. E a conversa era no sentido de que a Pajeú também enviasse uma equipe para lá para cobrir. E nós fomos, o Celso Brandão acompanhou ao lado, inclusive do blogueiro Júnior Finfa. Mas eu, no meio da conversa, foi uma conversa informal, não foi uma entrevista para o blog, nem para a rádio, mas informalmente conversando, eu perguntei a ele sobre como ele esperava receber a prefeitura. E ele disse que esperava receber em boas condições. Disse que não via problema na... não estava vendo problema na transição. Eu tenho uma coluna no domingo no blog, é o único dia em que eu faço uma coluna, digamos, mais autoral, e postei até dizendo que, era, que o incrível acontece, porque não é muito comum o gestor que vai entrar dizer que vai encontrar uma prefeitura saneada do adversário. Quando é do mesmo lado, os caras às vezes até botam alguma conversa debaixo do tapete, não expõe tudo, mas nesse caso é um adversário falando do outro. E até então o Zainha sempre tinha tido referências elogiosas a De Solis pela forma como foi a campanha, né? Enfim, e me surpreendeu recentemente uma entrevista que ele deu ao blogueiro Júnior Finfa, onde já falava em algumas dificuldades que poderia estar encontrando. Como é que o senhor avaliou esses dois momentos do Zainha sobre essa transição?
Eu acho que no primeiro momento, quando ele conversou com você informalmente, ele expressou o que ele conhece de Guaraci, na realidade de Guaraci, que ele vive há vários anos, acompanha, e ele sabe exatamente como nós conduzimos a gestão daquele município e como toda a região sabe. Posteriormente, essa matéria que o blog do seu concorrente divulgou, eu acho que deve ter sido o efeito dessa síndrome que o gestor tem de falar mal do gestor anterior. Eu acho até que uma coisa que já podia estar sendo superada, até porque a população não está afim desse blá-blá-blá de começo de gestão. Ela está afim de trabalho, da mudança que foi prometida, que foi levada a palanque, enfim. Eu não vejo como é uma mudança de discurso dessa natureza, a não ser por influência, por pressão das pessoas que estão ali buzinando, olha, você não pode dizer isso porque vai crescer o adversário e tal. Eu acho que isso é uma bobagem política. O que é verdade tem que ser dito. E a gente não pode negar aquilo que é verdade e nem pode dizer aquilo que não é verdade. Essa questão de levantar que um veículo deu uma pane elétrica durante uma apresentação e por isso não vai encontrar as coisas boas. Ora, até os carros de Fórmula 1, como nós vemos todo dia, que são o supra-sumo da tecnologia, dão pane, né? Voltam para os boxes rebocados. Quanto mais um veículo de prefeitura que é usado 24 horas por dia, isso acontece com qualquer veículo. E ninguém quer esconder a realidade. O que nós queremos mostrar é que nós estamos deixando a prefeitura 90% em ordem, e 10% fica por conta dos imprevistos da administração pública, que não é assim tão matemática. Agora, comparando com o que nós recebemos, eu acho que ninguém pode negar que nós estamos deixando a prefeitura bem equipada e organizada do ponto de vista administrativo.
O senhor está disponibilizando todas as secretarias, colocando à disposição do novo governo, o novo governo está tendo acesso às informações necessárias para uma transição tranquila?
Diferentemente do que ocorreu em 2012, quando nós iniciamos uma transição e tivemos que parar na segunda reunião, até hoje as equipes têm mantido constante intercâmbio e tudo aquilo que tem sido possível a gente tem repassado. Obviamente, algumas coisas, nós temos tido algumas dificuldades pelo volume de informações que a comissão solicitou, mas todas as importantes e previstas legalmente nós já repassamos, e não há segredo naquilo que é público, naquilo que faz parte da administração. Obviamente a gente não pode dedicar 100% do nosso tempo à transição, porque nós temos que cuidar do fechamento da nossa gestão, e isso nós já colocamos para a comissão de transição no início, e foi entendido, acho que hoje. E estamos trabalhando com harmonia e tudo que a gestão futura precisa para iniciar um trabalho seguro e profícuo, nós já disponibilizamos.
Bom, o Bruno está perguntando aqui como o novo gestor vai receber o fundo de previdência do município. Como é que está essa questão? Eu li uma matéria recente que muitos estão em dificuldades, né, prefeito? Qual é a situação de Guaraci?
Não são muitos, são quase todos, eu acho que todos. Todos os fundos de previdência passam por uma situação complicada do ponto de vista de capitalização e o de Guaraci não é diferente. Ainda temos recurso, ainda temos ainda condição de pagar a folha dos aposentados, mas o fundo de previdência de Guaraci é fruto de um arranjo previdenciário mal feito a nível nacional, e que todos os especialistas dizem que se não for feita uma reformulação geral no sistema previdenciário e particularmente nos fundos de previdência privada do município, eles serão engolidos por essa equação de que aposenta muito mais funcionário do que se contrata. Então, o Fundo de Previdência de Guaraci está de pé, nós temos a certidão em dia ainda, mas tem dificuldade, como todos os fundos do Estado de Pernambuco têm. Se fizer uma estatística hoje, não tem ninguém que diga que o Fundo de Previdência, a não ser aquelas ilhas de prosperidade, assim, como a região metropolitana, a região do Porto de Suape, e pequenas ilhas de prosperidade, mas, do modo geral, quase 170 fundos de previdência do Estado de Pernambuco, eu acho que do país, estão encontrando dificuldade para continuar prestando o serviço que precisa prestar ao funcionalismo aposentado.
O Júnior Florencio é de Japitacá, ele está dizendo, prefeito, por que tem faltado medicamentos nos postos de saúde? Faz uma pergunta depois mais genérica, pergunta o que é que o senhor deseja ao próximo prefeito e que dificuldades ele deve enfrentar nesses 4 anos, quer dizer, são 3 em 1 aí, então vamos por parte, remédios, o que o senhor deseja ao Zeinha e dificuldades que ele deverá encontrar?
A falta de medicamento ocorre quando existe falta de recursos, isso nacionalmente, no Estado, é só procurar aqui na Gérios aqueles medicamentos que são obrigatoriamente fornecidos pelo governo do Estado e que às vezes você tem conhecimento das denúncias aqui na Rádio Pajéu, atrasam 3, 4, 5 meses. No município não é diferente, só que o município é aquele ente onde a população está lá permanentemente cobrando. E acontecem dificuldades. A farmácia de Guaraci é tida como uma das melhores de Pernambuco. Foi avaliada, inclusive, por uma comissão formada pelo Estado e pela AMUP. E isso, inclusive, foi fruto de divulgação na imprensa pernambucana. A farmácia básica de Guaraci é muito boa. Agora, não é aquela farmácia que tem de tudo, como eu acho que nenhuma farmácia pública tem. E a população, muitas vezes, exagera nesse conceito de estar faltando medicamento. Às vezes, falta um medicamento, faltam 2 medicamentos, até por falta de repasse do governo estadual ou federal, e já sai a notícia como se estivesse faltando medicamento. Essa falta é muito pontual e eu continuo dizendo que a farmácia de Guaraci tem sido, inclusive, citada como modelo por várias cidades pernambucanas e tem cumprido o seu papel de fornecer medicamentos à população de baixa renda.
Ele pergunta também o que é que o senhor deseja para o Zeinho, o que espera, o que acha que ele vai encontrar e que dificuldades ele vai ter nesses 4 anos que se avizinham aí.
Olha, nós estamos vivendo uma crise como nunca vivemos no país. Todos os gestores, eles vão viver pelo menos um período dentro dessa crise. Eu não vejo nenhum especialista fazer previsão de que essa crise vai terminar amanhã ou depois. Vejo até, com preocupação, algumas previsões de que a crise pode piorar em 2017. Haja visto algumas coisas que estão aí em andamento e pode estourar de uma hora para outra. E o que eu desejo ao futuro gestor de Guaraci é que ele tenha sucesso, é que ele consiga levar a bom termo os seus projetos. Eu sei que não vai ser fácil, assim como fácil é no palanque, mas eu desejo que ele seja feliz na sua gestão. Não posso desejar mal a um município que eu tanto amo, que eu tanto me dediquei, como o município de Guaraci. Seria aqui um contrassenso desejar que um gestor fizesse uma má gestão que iria afetar o município que eu escolhi para chamar de meu. Então, eu faço questão de dizer que eu desejo sucesso na sua gestão. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque nenhum gestor terá a vida fácil nesse ano de 2007 e nos seguintes. Mas se depender do meu desejo, ele terá um bom governo. Não posso dizer o que espero da gestão dele, porque Zéinha não tem experiência administrativa e eu não posso dizer nem que a tendência dele é ser um bom gestor, nem ser um mau gestor. O que eu desejo é que ele faça uma boa gestão para a felicidade e para o progresso do município de Guaraci.
É verdade que o senhor está perdendo a base de vereadores que tinha na Câmara, quer dizer, dos novos, já tem gente conversando com o Zéinha?
Olha, essa questão de presidência de Câmara, meu amigo Nil Júnior, se transformou num assunto até que eu me sinto um pouco constrangido de tratar. Como de resto, a política brasileira tem se tornado uma coisa meio esquisita nos últimos tempos. Em vez da gente aprender com a bagaceira que está acontecendo lá em cima, parece que nós estamos querendo seguir o mau exemplo. E o que a gente escuta falar das eleições de Câmara, não só de Guaraci, mas de um modo quase generalizado, eu não quero aqui generalizar os vereadores, mas quero generalizar notícias que correm, são coisas preocupantes em relação às eleições de Câmara. É o que se gosta de dizer por aí, é a caruarização das eleições das câmaras. Se montou um certo balcão de negócio, como se fala muito nos bares, e isso me constrange muito. Eu acho que eleição de um modo geral, e eleição de Câmara em particular, que é o que nós estamos falando, teria que ser uma disputa de ideias. E entra o jogo político nessa disputa, mas não poderia entrar nunca o negócio. E aí a gente, de certa forma, caminha para uma prática política em que o eleitor cada vez mais vai se distanciar dos eleitos e vai se distanciar dos futuros candidatos por conta dessas práticas que vazam e que permeiam a conversa do dia a dia pelas ruas afora.
Bom, isso tem a ver também, esse debate em torno da Câmara, ele também suscita outros debates. Né? A pergunta que se faz, a gente tem uma tradição, o senhor, na maioria dos seus governos, o senhor teve uma maioria relativamente tranquila na Câmara. Houve momentos de turbulência, como em todo processo de relação do Executivo com o Legislativo, mas, do ponto de vista de vereador, o senhor sempre gozou de uma maioria. Mas o senhor tinha, digamos, era uma referência tanto do ponto de vista político como era o líder do governo. A grande pergunta que se faz, a última entrevista que o senhor me deu, o senhor deixou nas entrelinhas que talvez se afastasse mais da política, deixasse isso também para outros nomes. E a gente fica vasculhando a oposição em Guaraci, né, como também vasculhou por muito tempo a atual oposição, que vai assumir em janeiro, e você fica se perguntando, mas se sem dessoles nesse bloco político, com ele mais afastado, quem vai dar andamento ao debate agora como nova oposição a partir de janeiro? O senhor já parou para pensar nisso? Essa posição sua de ficar mais afastado da política é definitiva? E que peso isso pode ter para o futuro político do município?
Bom, eu acho que não fui bem claro. Eu não disse que me afastaria da política. Eu disse que me afastaria das disputas, propriamente das candidaturas. Né? Não me vejo mais assim. Na atualidade, nos dias atuais, eu não me vejo assim como postulante a cargos eletivos. Pelo menos hoje eu não me vejo. Estou com 68 anos de idade e na próxima eleição estarei com 72 anos. Acho uma idade já um pouco avançada para se disputar cargos eletivos. É uma constatação que eu faço nesse momento. Mas eu não posso, na minha condição de ter convivido tanto na política de Guaraci, eu não posso me afastar da vida política assim drasticamente. Logicamente a gente constrói todo um ciclo de amigos, de seguidores que tem a gente como referência, como para pedir aconselhamento, para pedir opiniões, e a gente não pode se afastar dessa missão. É uma missão difícil, porque hoje nós estamos vivendo assim uma desconstrução dos grupos políticos, não só em Guaraci, mas de um modo geral, nós estamos vendo uma desconstrução daquilo que se chamava de grupo político. É, hoje existem mais aglomerados de interesse e temos visto aí nacionalmente, estadualmente, como funciona isso. Está chegando no município também, onde a política era mais arraigada, mais dividida em grupos muito balizados. Hoje a gente já vê o jogo de interesse permear esses grupos, enfraquecendo o que seria a verdadeira política de grupo partidário que constrói a essência da democracia. É, essas coisas são constatações que a gente faz e que realmente nos preocupa para um futuro diferente daquele que nós preconizamos, daquele que nós planejamos. Mas vamos continuar remando e vamos ver em que mar a gente pode aportar daqui para frente. Essa construção de novas lideranças, ela passa por essa questão do discreto na vida pública, tão pregado na mídia, acho que até deveria ser pregado de uma forma diferente e não assim tão genericamente, porque isso tira dos jovens aquela flama que ele tem que ter de seguir a vida pública quando ele tem aquela vocação. A democracia se alimenta exatamente da política. Não se pode construir uma democracia sem políticos. E a gente tem que colocar na cabeça da juventude, principalmente, que o que está errado não é a política em si, são os maus políticos que trafegam na política. E a juventude tem sim que se interessar pela política. Nós temos que dar esse apoio, temos que dar esse incentivo para que as cidades não passem por essa situação de vácuo de lideranças, como tantas estão passando na atualidade.
Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco, Carlos Eduardo quer saber, De Solos, qual foi a obra mais importante nesse seu ciclo de governo. O Sandro Pereira está perguntando se o estilo De Solos de fazer política não contribuiu com a derrota do ponto de vista eleitoral. Ele quer saber se De Solos não foi muito durão com a população, falando um pouco do estilo que se caracterizou de firmeza do De Solos, e pergunta se isso não contribuiu do ponto de vista eleitoral. E outras perguntas, falar um pouco de futuro político, o que é que De Solos vai fazer a partir de janeiro de 2017? Sua dúvida pelo telefone, pela net, pelo zap. A gente volta já. Voltamos aqui com o prefeito de Guaraci, De Solos. Eu falei desse caso de Carnaíba, e Guaraci tem alguma novidade sobre dinheiro de precatório da educação, De Solos? E muitas prefeituras estão recebendo esse recurso, né?
Olha, Nil Júnior, lá em Guaraci nós entramos com ação conjunta em nome da AMUP em 2007 e obtivemos um resultado positivo. Agora entramos com a execução em 2014. Mas ainda não está liquidado o precatório de Guaraci. Deve ser liquidado em 2017, 2018. E nós encaminhamos um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, que foi aprovado por unanimidade, prevendo que, havendo êxito em favor do município em relação a esses recursos, que fossem aplicados 60% em favor dos funcionários do magistério daquela época, da ação, 20% para obras de infraestrutura e equipamento da rede pública municipal e 20% para capitalização do fundo de previdência, que responde pela aposentadoria também dos professores, na sua maior parte. E a Câmara aprovou esse projeto de lei e quer uma intenção de vinculação de receita. Da nossa parte, eu tenho um entendimento de que, prevalecendo a tese, como até hoje tem sido aceita pela maioria das decisões, de que se trata de uma verba indenizatória, essa aplicação deve ser livre. E o município decide em que aplicá-la. Existe a controvérsia levantada pela classe dos professores e pelos prefeitos, e o Supremo Tribunal Federal deve julgar o mérito dessa questão em breves dias, porque isso é uma ação que está movimentando os interesses de toda a nação, no que tange a receitas municipais. Eu acho que logo, logo, agora no começo de 2017, o Supremo Tribunal Federal deve julgar essa ação do Ceará, deve julgar o mérito, colocando uma baliza nessa questão que tem movimentado tanta opinião política e administrativa do país em face dos valores significativos que envolve desses precatórios em favor das prefeituras.
É um montante importante, realmente. A pergunta do Carlos Eduardo: que obra o senhor considera mais importante nesse seu ciclo de mandatos em Guaraci?
Bom, nós construímos duas UBS em unidade básica de saúde no município de Guaraci, que são obras vultosas e importantes do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista de obra de vulto. Eu considero essas duas unidades de saúde como as principais obras que nós conseguimos realizar nessa nossa última gestão.
Bom, e o Sandro Pereira já fazendo uma pergunta relacionada ao processo eleitoral, está dizendo que o De Solis, qual foi o ponto fraco para o senhor perder a eleição em Guaraci? Será que o senhor foi muito durão com a população? Pergunta ele.
Eu acho que essa questão de durão está superado. Cada um tem seu estilo de governar, de administrar. E eu acho que esse meu durão está mais na cara do que no coração. Mas realmente eu tenho minha maneira de administrá-la. E acho que essa minha maneira de administrar foi aprovada pelo povo de Guaraci durante 3 gestões, ou indiretamente até 4 gestões. E naturalmente há um desgaste, né? Você passa tanto tempo administrando ou influindo na política do município, há um desgaste natural. E nós chegamos a essa época de crise extrema que nós estamos vivendo, em que os prefeitos sofreram diretamente os efeitos negativos da crise. O prefeito é aquele que fica mais próximo da população, a gente vive repetindo isso, mas é uma verdade crua, né? E a população, na época de crise, começa a ouvir aquilo que ela não gosta de ouvir, que é um não. Muitas vezes a limitação do recurso, das condições, faz com que o gestor não atenda na plenitude as reivindicações da população. E vai gerando desgaste, né? Com o tempo, vai acumulando pretensões não atendidas, pessoas que entram muitas vezes, se aproximam do governo, não por uma questão republicana, mas por uma questão de interesse particular, e essas pessoas vão se desencantando, porque eu acho que governar não é atender todos os interesses daqueles que nos cercam, infelizmente. Você tem que olhar muito mais para a causa pública do que para a causa particular, isso não é entendido por muita gente, de forma que na política de Guaraci a gente costuma analisar que existe um grupo fiel de um lado, um grupo fiel de outro lado, e existe um grupo que fica fazendo o pêndulo, fica fazendo o balanço. Esse grupo vai na promessa, esse grupo vai na vantagem, esse grupo vai naquela questão particular não atendida, e acaba decidindo a eleição, porque os pleitos em Guaraci são decididos geralmente nessa margem de 1.000 votos abaixo. Eu acho que isso acontece também em outro município, mas em Guaraci a nossa análise é essa. E também houve a conceituação de que todo político é esse e aquilo outro, e nós precisamos tirar, e isso aconteceu com mais de 60% dos políticos, dos prefeitos que não conseguiram se reeleger. Aqui nós tivemos esse exemplo em toda a região. E, enfim, é um conjunto de fatores que não explica, não é aqui uma explicação científica do fato de não se lograr isso numa eleição, porque a eleição, eu sempre digo que é um jogo de perde e ganha, não é? Tem que acontecer um desses dois resultados. Mas eu acho que houve o desgaste, houve falha da nossa parte, e também houve esse efeito devastador do momento político que a nação brasileira vive.
Eu lembro na conversa que eu tive com o Zeinha, e conversei com outras pessoas ligadas ao bloco governista, e falam também na campanha na zona rural, que o senhor teria perdido terreno na zona rural, o efeito da estiagem, e que também não conseguiu dar o suporte necessário, isso teria lhe atrapalhado eleitoralmente também. O senhor concorda com essa leitura?
Concordo. É evidente que um município com 838 quilômetros quadrados como Iguaraci, 4 vezes praticamente o município de Afogado em Gazeira, com 1/4 da renda, com 3 distritos. Eu concordo que para um gestor satisfazer a necessidade de um município desse, numa época com 5 anos de seca, é terrivelmente difícil e até impossível. E isso gera desconforto. As pessoas não definem bem essas responsabilidades. O abastecimento, Abastecimento de água na zona rural ficou a cargo do Exército, que cumpriu mais ou menos a sua missão, e a cargo do IPA, que não cumpriu de jeito nenhum. E isso acaba respingando no município, que tem um carro-pipa e que muita gente acha que esse carro-pipa dá para resolver o problema de 800 quilômetros quadrados. E não dá. E, enfim, é lógico que a população rural sofre muito mais numa época de estiagem como essa do que a população urbana. A população rural perde o seu rebanho, sofre com a falta d'água, até para beber, e o prefeito é aquele que tem que ser o pai de tudo. E quando ele não consegue ser o pai de tudo, num município grande, pobre, como Iguaraci, aí ele acaba levando a culpa por quase tudo. Diferentemente desses municípios menores, que não tem tanto problema de extensão e que o gestor municipal está mais presente em cada canto, em cada recanto, diferentemente de uma Carnaíba, de uma Sertânia, de uma Custódia, de uma Iguaraci, que praticamente tem um território que daria para abrigar 4 ou 5 municípios. Eu concordo que a zona rural sofreu duplamente nessa época de crise, está sofrendo, e qualquer gestor que enfrentar uma época de estiagem tão prolongada como nós enfrentamos, sem recurso do governo federal e sem recurso do governo estadual, até porque nós enfrentamos um período de sermos adversários desses dois níveis de governo, qualquer gestor nessas condições, ele vai ter dificuldade com a zona rural e vai ter incompreensões das pessoas que acham que o prefeito pode tudo.
O Zé Carlos tem duas questões distintas aqui. O Zé Carlos diz: ser gestor sério, Dessoli, zelando a coisa pública sem fazer loucuras, acaba gerando desgaste? Ele pergunta e parabeniza pela gestão. Já o Laércio ligou, fez uma crítica dizendo que seu slogan era cuidar do futuro sem descuidar do povo. E pergunta por que, ao contrário, o senhor teria descuidado do povo. O que é que o senhor diz a Zé Carlos e a Laércio?
Bom, a Zé Carlos eu queria dizer, Zé Carlos, que não me arrependo de ter sido rigoroso com a gestão da coisa pública. Acho que eu fui eleito exatamente com essa missão e com esse discurso e fiz questão de pagar todos os preços que, evidentemente, um gestor que zela pela coisa pública tem que pagar. Uma parte da população vai entender e outra parte da população não vai entender, vai querer que a coisa role de acordo com os seus desejos, de acordo com os seus interesses particulares. Mas eu acho que nós devemos caminhar para uma gestão profissionalizada que aponta exatamente para os gestores que cuidam bem da coisa pública. A coisa pública não é, como o nome já diz, é pública, não é nossa. E com relação a Laércio, eu não concordaria com você no que você disse, que eu não cuidei bem do povo. Naquilo que eu pude cuidar do povo, eu cuidei. Tanto que nós tivemos 3.200 pessoas que concordaram com a nossa administração. Nós tivemos esse pêndulo que eu acabei de dizer aqui, das pessoas que priorizam empregos, promessa de emprego, priorizam promessa de festas, priorizam propostas de mudança, que às vezes não são mudança, mas são simples trocas. E, enfim, essas pessoas, elas definem as eleições. Mas eu não concordo, infelizmente eu não posso concordar com você que eu não tenha feito todo um esforço possível de cuidar bem da população de Iguaraci. Tive dificuldades, como todos os gestores da época tiveram. Mas levo a minha consciência tranquila de que tudo aquilo que eu pude fazer pelo povo de Iguaraci, eu fiz nesses 4 anos de mandato.
Dessoles, falando do futuro imediato, né, o senhor termina aí esse ciclo no próximo sábado, né? E já tem em mente o que é que vai fazer? Volta, o senhor é advogado, volta a advogar, se tratando de projetos pessoais para o futuro, o que é que Dessoles pretende fazer a partir de janeiro de 2017?
Bom, eu sou advogado, Júnior, de formação e gosto de advogar. Eu acho que eu pretendo continuar advogando. Sei que não é muito fácil política advogar, porque meu filho me diz sempre: pai, os seus clientes são tudo de graça. Não é fácil ser político advogado, mas eu gosto de fazer isso e vou continuar advogando, até porque ficar sem fazer nada é uma coisa que não passa muito bem pelo meu temperamento. Enquanto tiver alguma saúde para me bulir, eu quero estar fazendo alguma coisa útil para o povo de Guaraci e também para me sustentar como homem, como um cidadão útil. Então vou continuar advogando com certeza. Em relação à política, nós já dissemos aqui, eu não posso me afastar totalmente da política, tenho que continuar conversando com meus amigos, com meus correligionários, incentivando os jovens para que eles tomem conta do futuro da política, porque o futuro é deles. E, enfim, pretendo seguir por aí, arrumar minha vida particular, que na política a gente desarruma um pouco a vida particular, cuida muito mais da administração pública e da política do que das coisas da casa, das coisas da família. E a gente tem que dar uma olhada para esse lado, para que depois de tantos anos dedicado à coisa pública, eu possa também me dedicar um pouco às coisas da casa, às coisas da minha família.
Essa atividade profissional o senhor vai desempenhar em Guaraci também?
É, eu vou montar meu escritóriozinho, meu filho já advoga lá, minha nora também já advoga em Guaraci, e eu vou montar meu escritóriozinho, servir assim de, digamos assim, de datilógrafo, né? Falando uma palavra aqui bem antiga, servir de digitador para a turma de advogado que está surgindo na família. Eu tenho dois filhos advogados e uma nora, e também trabalho com o Dr. Cícero, que foi meu companheiro durante essas gestões todas.
Isso.
E a gente vai continuar nosso. Por aí afora. Temos muitas ações em andamento. Você sabe que as ações no Brasil é uma coisa que dura 4, 5 anos, e a gente tem ações em andamento que a gente precisa dar continuidade e dar assistência aos nossos clientes que confiaram no nosso trabalho. Uhum. Então, é por aí. Nós vamos continuar como observadores na política e como atuantes na advocacia, e torcendo para que nós tenhamos, tanto na política como na advocacia, bons tempos para comemorar.
Agora, o senhor, qual é a área que o senhor mais gosta? O seu trabalho, inclusive, assessorando gestões, câmaras de vereadores, o senhor vai especializar nessa área de direito ligado mais ao municipalismo ou não?
É pela nossa própria experiência, a gente pretende atuar nessa área de gestão pública, mas também na área civil. Eu não simpatizo muito bem com a área criminal, se bem que o advogado do interior tem que fazer um pouco de tudo, né? Mas eu gosto da área civil e por essa experiência acumulada durante todo o tempo que fui gestor e também por assessoria que prestei na época do intervalo entre mandatos, eu pretendo também atuar nessa área de aconselhamento à gestão pública.
O senhor falou dos seus filhos e a gente já falou sobre isso. Eu pedi para o senhor reiterar. O senhor não quer que seus filhos, o problema não tem interesse que eles participem da vida política de Guaraci, porque se ventilou muito isso, né? Não, o filho do De Solis está voltando para Guaraci para entrar na política, para ser candidato, para sucedê-lo. Isso permeou até o noticiário e o senhor já deixou claro que não é essa a finalidade, né?
Não, veja bem, eu não... O que eu digo sempre é que não aconselho meus filhos a entrarem na política. E eu também não aconselho que eles não entrem. Eu sempre mostro aos meus filhos que a política é uma missão dura, é uma missão difícil, e que se um deles tiver um dia de entrar na política, que entrem para ser um bom político. Eu não tenho assim nem como lhe dizer se meu filho gosta da política, que eu não... Se bem que a gente conversa sobre política, mas eu nunca incentivo meus filhos a tomar decisões nessa área do que ele deve fazer. Sei que ele gosta muito de advocacia e acho que ele será um bom advogado, pelo que eu vejo, pela aptidão que ele tem. Eu acho que ele será um bom advogado, eu torço para isso. Mas se ele resolver ser político, eu estarei do lado dele para apoiá-lo. Agora, o que eu lhe disse e o que eu torno a dizer é que eu não incentivo que ele seja político nem que deixe de ser. Eu incentivo que ele sempre trabalhe para ser um homem do bem, um homem que procure chegar em casa à noite e deitar tranquilo com a consciência do dever cumprido.
Muito bem. Falando a respeito de futuro para o municipalismo e para os debates que a gente está vendo aqui na região. O senhor já acabou de dizer que continua militando na vida política, não era de se esperar algo diferente. E como é que o senhor está vendo esse desenrolar político com sua experiência para 2018, do ponto de vista das forças políticas que estão se arrumando ou se rearrumando no Estado? Como é que o senhor vê o futuro aí do Paulo Câmara, que deve ser candidato à reeleição, do Armando Monteiro, que vem surgindo aí como mais uma vez o nome de referência no bloco oposicionista? Que leitura o senhor está fazendo desse processo daqui a 2 anos?
Olha, eu acho que está um pouco cedo, né? 2017 é quem deve dar o balizamento das águas para essa, para o que vai acontecer em 2018. Eu tenho aí umas notícias meio pesadas envolvendo o governador Paulo Câmara, e a gente não sabe a profundidade que isso vai ter para o debate político de 2018. Sei que, com certeza, todo mundo concorda que a falta da figura de Eduardo Campos vai fazer muita falta ao PSB. É, com todo esse aglomerado de lideranças que ele conseguiu trazer para o PSB, será difícil para Paulo Câmara continuar aglutinando todas essas forças em torno de um único projeto em 2018. É assim que eu analiso. Posso estar errado, mas eu acho que a liderança, a aptidão, o gosto pela política que Eduardo tinha, ele não tem demonstrado ter. Pelo menos não é visível essa atuação política. Por isso eu acho que deverá haver nesse grupo palaciano uma certa fragmentação por falta daquele catalisador que Eduardo Campos representava para o grupo do PSB. Eu acho que Armando Monteiro deve colocar a sua candidatura. Ele nunca me disse pessoalmente que é candidato, mas acho que a atuação dele, a desenvoltura dele agora no final do ano, visitando município, visitando lideranças, fazendo confraternização, aponta para uma colocação do seu nome em 2018. E acho que nós teremos mais uma vez uma disputa equilibrada, já que nós não teremos o desequilíbrio que nós tivemos da figura de Eduardo Campos. Vai ser um jogo mais equilibrado, um jogo entre pares mais iguais, eu acho assim, e que eu acho muito cedo para a gente fazer uma previsão de resultado. Mas eu antevejo que a figura de Eduardo Campos fará muita falta às forças do PSB para a disputa de 2018.
Falando sobre candidaturas proporcionais, o último ciclo de deputados estaduais que tivemos contou inclusive com a presença do seu amigo, o ex-deputado Zé Marcos de Lima. De lá para cá o Pajô ficou sem representação nem na Assembleia, nem na Câmara dos Deputados. Né? O próprio Sebastião Oliveira, que foi um dos últimos nomes, acabou assumindo a Secretaria do Estado. E alguns nomes estão sinalizando, ensaiando aí possíveis candidaturas. A gente vê o Patriota, o próprio Luciano Duque em Serra Talhada. Com sua experiência, o senhor vê, o Pajô tem condições de comportar um projeto, mesmo com essa terra já quase toda loteada, porque por onde a gente anda, já tem muitos gestores e políticos firmando compromissos com lideranças, mas há espaço para construir um mandato estadual ou federal a partir do PAGEU, na sua opinião?
Eu acho que espaço há, até porque nós já tivemos num passado bem, não muito distante, nós já tivemos até 4 deputados simultaneamente aqui no PAGEU. Então eu acho que não seria nada demais se o Pajéu voltasse a ter pelo menos 2 deputados. E acho que os nomes que você coloca aí de Luciano Duque e de Patriota, 2 gestores que se destacaram nos seus municípios e que administram cidades importantes do ponto de vista político, do ponto de vista populacional e do ponto de vista econômico do Pajéu, acho que tem muita chance de se tornarem representantes do nosso Pajéu. Até torço por isso. Se bem que, como você frisou, há um loteamento muito precoce das posições, e isso faz parte daquele loteamento que nós falamos aqui no início do programa. É muito preocupante esse jogo.
A tal carualização.
Pois é, eu acho muito preocupante que a gente não esteja aprendendo a lição desse loteamento da política, né? Tá se tornando uma coisa assim. Eu até que tanto já combati quando um jovem chega para mim, ninguém se elege sem dinheiro, eu já combati tanto isso, e agora eu vejo prosperar de uma forma muito, muito visível, prosperar essa exacerbação do abuso do poder econômico na política. Porque por mais que a justiça tenha pregado que vai fazer isso, vai coibir o abuso do poder político, mas está deixando muito frouxo ainda o abuso do poder econômico, que é quem está pervertendo a política, quem está virando as posições da política para deixar de lado o interesse da população para manipular a política para os interesses particulares. E esses interesses, muitas vezes, como nós temos presenciado, são muito pouco republicanos e até muito pouco publicáveis.
Bom, eu quero aqui agradecer ao prefeito Iguaraci, prefeito De Solis, agradecer por esse período todo de debates, de contribuição do De Solis com esse espaço plural da PAGEU, dizer que a gente vai continuar conversando, De Solis continua militando politicamente, continua sendo uma referência quando se fala de municipalismo, quando vai se debater a questão das gestões e vários outros temas, e estamos à disposição, De Solis, para manter esse leque, esse canal de diálogo, agradecendo a você também pela parceria esses anos todos e pela disponibilidade de sempre atender os convites feitos pela PAGEU. Aproveitar para desejar, ainda estamos no tempo de Natal, Feliz Natal e um feliz Ano Novo para você, sua família, né? E vida que segue, a gente continua conversando. Muito obrigado.
Obrigado, Nil Júnior. Mais uma vez quero agradecer a nossa convivência, a possibilidade da nossa convivência democrática, discutindo política, discutindo às vezes com posições antagônicas, mais respeitosas. E quero agradecer aqui a equipe da PAGEU, quero agradecer ao povo de Iguaraci, de coração, pela confiança que me dedicou nessas gestões, nesses anos de gestões. Pedi aqui encarecidamente desculpas por aquilo que não pude realizar, não consegui realizar, e quero aqui confessar que tudo que eu pude fazer, eu fiz. E aquilo que eu não consegui fazer, eu levo no meu coração como um constrangimento, porque eu gostaria de ter feito muito mais por Iguaraci do que consegui fazer. Mas acho que fiz aquilo que as circunstâncias me permitiram. Deixo ainda algumas obras entabuladas para o meu sucessor tocar, como a rua do Campo, como a Rua Luiz Quaresma, lá em Jabitacá. Deixo a pavimentação do entorno da academia, deixo pavimentação lá em Irajaí, do meu amigo Neguinho, vereador que está aqui presente, e deixo várias obras que consegui fazer em todo o município. Deixo uma frota de veículos e máquinas bem equilibradas, todas em condição de operar, e isso tudo eu dedico à confiança que o povo de Iguaraci me otorgou durante esses mandatos. Quero desejar a todas as famílias do nosso município uma época natalina de paz, de saúde, de união, e que o ano de 2017 seja um ano bom. Seja um ano principalmente de inverno, porque nós dependemos muito do inverno, e seja um ano de que a política e que a população se una em torno de um objetivo maior, que é o bem do nosso município. Não, nada se faz sem união, nada se faz sem reconhecimento, sem seriedade. Eu deixo aqui a minha gratidão e a minha contemplação para com a juventude de Iguaraci, para que ela sinta sempre muito orgulho do município que nós ajudamos a construir. E que ela encabece daqui para frente o futuro do nosso município com aquela missão que tem que continuar, com o ânimo de que a política não é ruim. O que é ruim na política são os maus políticos. E eu desejo que Iguaraci tenha sempre bons políticos para continuar a obra que humildemente nós ajudamos a começar e a construir. Muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine e que a gente possa ser útil até os últimos dias que Deus nos permitir viver.
Muito obrigado, De Solis. Registrando aqui, está o Neguinho, como já foi registrado, também o Amauri está nos acompanhando, mandou mensagem aqui, está parabenizando pelo debate. Final do debate de hoje. Roberto Murilo aqui também, já registrado, né? E desejar ao Roberto, inclusive, boa viagem. Ele em breve terá novidades para a gente, tá avisando aqui. 11:18.